Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
A luz de Deus perturba aos que vivem nas trevas. Capítulo 2. Ó Deus, permita que agora Tua luz possa resplandecer na alma dos ouvintes de tal forma que daquilo que eu preciso falar possa ser a manifestação do Teu Espírito no coração das pessoas, que eles possam perceber essa manifestação de tal forma que essa luz se manifeste agora na escuridão da noite que enfrentam nossos ouvintes. Senhor, brilha com a Tua luz na alma dos nossos ouvintes. Amém. O apóstolo João escreveu em sua carta, na primeira carta, capítulo 1, verso 5, ora, a mensagem que da parte dele, de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você entende o que representa quando a luz de Deus é a verdade que resplandece da sua alma? Nós desejamos que os ouvintes que nos acompanham no estudo desse tema, que fala da pequena luz nas trevas, o que representa se você obtém em sua alma essa pequena luz? Você possui uma pequena luz de Deus em sua alma para resplandecer nas trevas de sua família?
Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz.
Deus perturba os que vivem nas trevas? Será que uma luz de Deus perturba alguém que está entrando num motel ou saindo? A costureira quis saber onde está localizado o nosso centro recreativo quando ela conversou com minha esposa, e a esposa disse que se encontra na BR, na mesma rua que dá acesso ao motel, e continuou: vários clientes levam um susto ao sair do motel, vendo o veículo com o emblema Ecos da Liberdade. As mulheres sucumbem no assento e o carro sai patinando para não ser reconhecido. Então, a senhora costureira disse: veja, Natália, é a pequena luz que brilha nas trevas. E assim pediu que eu escrevesse um tema sobre a luz que resplandece nas trevas. As pessoas não suportam ver a luz de Jesus Cristo que a inscrição de um veículo consagrado ao trabalho de Deus reflete. A luz perturba aos que vivem nas trevas. Nenhum pastor é bem-vindo no portão do motel, bordel, no bar da esquina, a menos que venha como freguês da casa. Eu lembro muito bem como aconteceu quando, em 1975, chegamos à casa de prostituição para levar a palavra de Deus, alguns folhetos, e falar algumas palavras com as senhoras que lá estavam. Elas vieram todas encantadas e andavam de forma que ninguém esqueceu, mas de repente perceberam que se tratava de um grupo evangélico pastoral, de pastores que vinham lhes falar da palavra de Deus. E então saíram envergonhadas. Mas marcamos um culto para o domingo e nessa manhã elas estavam vestidas decentemente e ouviram entre lágrimas os cânticos do conjunto Ecos da Liberdade que estava iniciando com o grupo de jovens. Isso foi em 1975 em Joaçaba, Santa Catarina. Um jovem que se havia desviado dos caminhos de Deus disse-me numa festa de casamento: pastor, pare de orar por mim, eu vejo suas orações nas paredes dos bares que eu frequento. Felizmente pude levar esse jovem pai de família aos caminhos do Senhor antes de sua morte súbita. Foi uma manhã assustadora quando cheguei ao hospital pensando: devo visitar o meu amigo João? Alguma coisa está acontecendo de mal com ele, devo ver o que lhe falta. E quando cheguei, a esposa chegou ao meu encontro: o João acaba de falecer. Mas ainda a luz de Deus voltou ao seu coração e ele já não se assustava mais das orações do pastor que ele via escritas nas paredes onde o pastor nunca chegou. A pequena luz da mãe que ora por seu filho perturba o filho que volta tarde para casa. Meu amigo voltava muitas vezes 4 horas da madrugada para casa, via então a lamparina de querosene de sua mãe, que aguardava o filho pródigo orando. A pequena lamparina de sua mãe fez com que o jovem voltasse aos caminhos de Deus. Mas durante muitos anos, o jovem foi perturbado pela pequena lamparina de sua mãe, acesa ainda às 4 horas da madrugada, quando ele chegava. A salvação desse jovem, hoje pastor idoso em São Paulo, foi o milagre que resgatou sua vida das trevas, enquanto infinitamente muitos jovens morrem nas trevas e também tiveram uma mãe que orava e chorava por eles. Mas eles não aceitaram que essa luz se incendiasse também em sua alma. Por essa razão, alguns milhares morreram e uns poucos filhos pródigos conseguiram voltar para casa. Os nossos presídios estão superlotados de jovens, especialmente dos 18 aos 24 anos de idade. A nossa população carcerária está lotada porque os jovens não obedecem à luz que conheceram no coração de seus pais, nas igrejas, no evangelho que lhes foi anunciado. Muitos sequer ouviram dessa luz. Como nos escreveram: eu nunca li algo que me falasse de Deus. E um jovem já de 28 anos de idade, mas nunca leu algo que lhe falasse de Deus, estava no presídio de segurança máxima. Muitos estão na prisão porque não suportavam a pequena luz de ensinamentos de seus pais. Não queriam ouvir quando o pai lhes falava uma palavra, já se enfureciam e saíam correndo ou tomavam o veículo e escapavam. O pastor perturba as pessoas que vivem nas trevas quando as convida para a reunião dos adolescentes. Até os adolescentes já se perturbam porque o seu pastor disse: menino, por que você faltou? Jovem, por que você não veio à reunião dos adolescentes? No centro recreativo, para brincar, para estar juntos com os jovens que procuram uma luz para a sua alma. Muitos dos jovens se ofendem quando são convidados para a reunião aos sábados ou na reunião marcada da igreja, para os ensaios do coral, para os cultos. Esses convites são como uma pequena luz, mas uma luz forte que dói nas vistas do jovem e também do velho pecador, aquele que vive nos pecados. O apóstolo Paulo estava cheio de furor e religião quando ia caminho de Damasco para perseguir e matar os cristãos que lá encontrasse. mas de repente uma forte luz brilhou no meio do seu caminho, ao meio-dia, e ele caiu no chão. Quando ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a voz lhe disse: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Eu gostaria que todos que me ouvem neste instante saibam que é Jesus quem nos segue, quem nos procura com essa pequena luz, e ela às vezes pode ser forte e dolorida nas vistas, ao ponto de dizermos: "Senhor, o que é isso? O que está acontecendo comigo?" Pode ser que a luz de Deus brilhe forte em sua alma e faça você cair no chão, talvez na prisão, para ali acordar, para ver e reconhecer a verdadeira luz de Deus que brilha ao seu redor. Quantas cartas recebemos dos presídios que dizem: "Finalmente aqui eu tive que chegar a esse ponto para reconhecer a verdadeira luz, o caminho, a verdade e a vida." É necessário que você reconheça, conheça essa luz e a aceite em seu coração. Teve um jovem que havia se mudado de Marechal Cândido Rondão, foi para Brasília, retornou e não vinha mais aos cultos. Certo dia fui visitá-lo, era muito amigo, mas ele estava lavando seu Fusca e eu pensei: "Mas por que não pode me olhar esse jovem?" Ele lavava, lavava, de cabeça inclinada, ele não podia me olhar. Até vejo isso como um grande respeito de um jovem que tinha respeito diante de Deus e dessa pequena luz que brilhava no coração do seu pastor amigo, mas ele tinha caído no pecado, se desviado dos caminhos de Deus, e sequer podia levantar o olhar, lavando seu Fusca, para olhar para os olhos do pastor, pois ele estava nas trevas e não podia mais olhar para o seu pastor amigo. Talvez você também não pode mais olhar para a sua igreja, não pode mais olhar para o seu pai, sua mãe, ou para os seus filhos, sua esposa, seu marido, porque você caiu nas trevas e nessa noite escura não quer que alguém acenda uma luz, não quer que a luz brilhe nas trevas, porque você não suporta a perturbação dessa pequena luz. Pedro, quando estava no meio da gente que estava crucificando, preparando Jesus para a crucificação, de repente disse: "Eu não conheço esse homem aí, não sei de quem você está falando." E de repente cantou o galo, e Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para baixo e saiu chorando amargamente quando viu a luz nos olhos de Jesus. Talvez você também sente perturbação ao perceber a pequena luz em sua igreja, e você sente a culpa, você se sente culpado e não sabe mais até como chegar à sua igreja. Eu lhe digo: volte-se para Deus, Ele é o Deus da misericórdia. Toda manhã sua misericórdia é nova sobre todos nós, e só por isso estamos ainda presentes também como pastores e líderes. Não somos melhores, não somos perfeitos, mas existe uma pequena luz em nossa alma, na alma dos crentes, daqueles que buscam a Deus. Talvez não são perfeitos, e você diz: "Eles também não fazem tudo o que devem fazer e não são corretos como deveriam ser." Lamentavelmente, nós temos entre nós Pedro, Judas e todos os Tomés que não podem crer e não podem às vezes vencer as suas batalhas. Mas há uma pequena luz na alma daqueles que servem a Deus. E essa é a luz que brilha nas trevas e pode iluminar também a sua vida se você a aceita e não a rejeita. Não se deixe perturbar por essa luz. Traga ela para mais perto. Ajoelhe-se diante de Deus. Busque a Deus em espírito e verdade, e essa luz vai tomar lugar em sua alma, ali onde você está, no seu veículo, ou em sua casa, ou no seu quarto, onde você pode fechar uma porta e fazer um novo pacto com Deus para deixar essa luz brilhar em sua alma. A mensagem completa você pode solicitar pelo número 1640. e também encontrá-la no site www.ecosdaliberdade.com.br ou escrevendo A Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 185-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil, e nós lhe enviaremos o CD e também 25 livretos Ecos da Liberdade.
Acabamos de apresentar A Hora da Irmandade Cristã, com o pastor Mário Hort, um programa das organizações Ecos da Liberdade.